Glória a Deus, boa tarde queridos, graça e paz. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, amém? Nós vamos orar para esquentar mais ainda o nosso espírito para receber a palavra de Deus, amém? Eu gostaria que você no seu lugar começasse a orar em língua se você já é batizado com o Espírito Santo, amém? Podemos fazer isso em fé? Vamos levantar a nossa voz e nós vamos guerrear em nome de Jesus. Vamos declarar que esse ambiente é livre e liberado para que nós possamos receber a palavra de Deus sem nenhuma interrupção, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum peso. E se você não ora em línguas, ora em português mesmo, da forma com que você sabe. E nós vamos declarar que este ambiente é livre e o Espírito Santo pode fluir com a palavra e com a verdade em nosso meio. Amém? Vamos levantar a nossa voz. Aleluia! Ori andarabalabashoki andarabalabasori andahai shamanasuki ebere sobre cantarabalas randala que torobolo sotorobiandere que tere era magasotorobo sotoro que andarai andere que torobolo sotorobolo se quere biandera balabas namaco torobolo soye she andara matere que a halaia matere que randa soro sibri andara balachai e cantarabalas ondere que te ribala soria manache que andahai no lo subriai a choque derias naba cotorobolo bosso ye e cantorobolo bosso toribinasse que chandarabala soyama que terebrandal lama suya que te shemana yanaha yele tumana que yondorobolo sumana che ricalama sori breandarabala basso che chi amahai raste che balana che che imanana sudorobolo somas ya se que andara chocondarabalas nandere che kerebras joia que terebianaramana hey erosumanana shere que terebeleso chondorobolo bosotorobolo que chere andere rakalana sotoromahas chayere sumaye duro bosumare que tandarabalabalabasondorobolo xerebiandarabalai xerebecotorobolosso chiribiandaramanarasodiahai ekere redolosodorobosso cheque yerobolosumanachai e subrialasomonohose kiriandarabalabas aleluia oh aleluia Senhor, nós tomamos autoridade nesse ambiente espiritual e declaramos que esse lugar é livre de todo jugo, de toda opressão, de todo levante, Senhor, de toda intervenção maligna, em nome de Jesus Cristo. Nenhum espírito contrário tem direito de ficar neste lugar. Bata em retirada em nome de Jesus. Declaramos que as vidas que estão aqui são livres, livres em tua presença, livres para te adorar, livres para receber, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que a palavra vai fluir com liberdade e não haverá nenhuma resistência, nenhum peso, nenhum jugo. Oh, nós em nome de Jesus amarramos e lançamos fora todo espírito de apatia, todo espírito de indiferença, todo espírito de distração, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos posicionamos do Espírito, oh, porque nós queremos ter um tempo, Senhor, onde a tua vida, onde a tua palavra, onde a tua bênção flui, oh Deus, em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, em teu nome nós declaramos agora que nenhuma ação das trevas tem poder em nosso meio. Tu és o Senhor neste lugar e em teu nome nós ordenamos a todo espírito contrário, bata em retirada agora mesmo, em nome de Jesus. Nós receberemos a palavra de Deus com plena liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E nós declaramos que só o Espírito Santo é livre para fluir em nosso meio, em nossa vida. Diga assim: eu dou ordens ao meu próprio corpo e estarei atento à palavra de Deus. Eu rejeito toda distração e toda influência em nome de Jesus Cristo. Os meus olhos estão postos no Senhor, em nome de Jesus, assim eu creio e assim eu falo, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, muitas vezes precisamos gritar com o nosso espírito e assumir posições espirituais e fazer guerra espiritual, e nenhuma resistência pode ficar em nossa frente. Amém? Então fala para ele, então, quando você estiver orando, se você sentir qualquer peso, exerça autoridade. Diga, você tem autoridade. Então não deixe de exercê-la. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, nessa tarde abençoada, sobre um assunto que começamos no domingo passado, no segundo culto, embora outra mensagem, mas vamos falar na mesma direção. Queridos, nestes dias nós temos sentido que existem ataques específicos do diabo contra a família, contra os casamentos, contra relacionamentos de pais e filhos. E nós temos discernido isso, e temos discernido também que é tempo de nos levantarmos, é tempo de sermos mais agressivos, é tempo de exercermos o nosso sacerdócio com mais veemência, é tempo de tomarmos posições sérias dentro da nossa casa, na condução da nossa vida e no sacerdócio que exercemos dentro da família. Não é tempo de ficar como espectadores, não é tempo de ver pessoas se perdendo, muitas vezes casamentos debaixo de opressão, relacionamento de pais e filhos se rompendo, e nós ficamos como que olhando e como espectadores esperando que Deus faça alguma coisa. Mas o fato é que Deus quer que nós façamos, amém? Deus quer que você e eu nos levantemos e em fé possamos assumir a autoridade que Jesus Cristo já nos deu. Então, este é um tempo em que nós, como sacerdotes, devemos decretar a santidade em nossa casa. E a palavra dessa tarde é exatamente essa: decrete a santidade em sua casa. Amém? Fala para o seu vizinho, decrete a santidade em sua casa. Diga assim, se você é um sacerdote de Deus, você tem autoridade para decretar que a tua casa é santa. Aleluia. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de Levítico, no capítulo 27, melhor dizendo, e no verso 14. Levítico, no capítulo 27, nós vamos ler no verso 14. Terceiro livro da Bíblia. Levítico 27, 14. Todo este capítulo fala de santificar algo ao Senhor, de mandamentos ou de princípios concernentes à santificação. No Velho Testamento, as pessoas, quando elas queriam fazer um voto ao Senhor, quando elas queriam santificar algo ao Senhor, então elas tinham que proceder de uma maneira direcionada, como a palavra os orientava. Existiam ações que eles deviam determinar para santificar ou consagrar ou voltar algo ao Senhor. E todo este capítulo, de forma geral, fala desta questão de santificação. Mas no verso 14 fala de alguém que queria santificar a sua casa. Amém? Todos acharam? Está dito assim: quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Repita comigo assim: como o sacerdote a avaliar, assim será. Vamos dizer novamente: como o sacerdote a avaliar, assim será. Então Deus estava dizendo o seguinte: se alguém tinha uma casa e queria consagrar esta casa ao Senhor, santificar esta casa ao Senhor, e aqui o santificar tinha o sentido de oferecer a casa ao Senhor, doar a casa ao Senhor, dizer: Senhor, não sou mais dono dessa casa, o Senhor é dono dessa casa. Então ele devia ir até o sacerdote, e o sacerdote fazia uma avaliação de toda a situação, e o sacerdote tinha autoridade para determinar aquilo ou não. Se o sacerdote determinasse que a casa estava tudo bem, que era uma casa que podia ser santificada ao Senhor, então seria assim. E o sacerdote, se ele dissesse: não, essa casa não é boa, então também seria assim. Deus deu autoridade para o sacerdote para avaliar a casa. E é esse ponto que eu quero compartilhar com você. Nós, como sacerdotes hoje, nós precisamos ter uma visão em relação à nossa casa. Nós precisamos ter uma visão boa em relação à nossa casa. Amém? Nós é que hoje fazemos essa avaliação. Nós, como sacerdotes, temos autoridade e nós vamos decretar como vai ser a nossa casa. Se a nossa casa vai ser santa ou se ela não vai ser santa. Se ela vai ser consagrada a Deus ou não vai ser consagrada a Deus. Como sacerdote, nós determinamos isso. E sabe, o princípio aqui é que o sacerdote tem essa autoridade. E ele é quem decreta ou não a santidade da sua casa. Se ele disser que é boa, assim será. Se ele disser que é má, assim será, como diz este texto. E por que isso é importante de nós sabermos? É importante porque o diabo tenta corromper a visão que nós temos da nossa própria casa. E sabe, quando a Bíblia fala de casa, existem dois aspectos. Um aspecto é a casa edifício, é a casa física, a casa geográfica. E sabe, Deus também tem promessas dizendo que nos dará casas físicas. Amém? Glória a Deus. Você não tem uma casa própria ainda, já profetizo na sua vida que as portas vão se abrir, você vai ter em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Há uma promessa nesta área. A Bíblia fala lá em Deuteronômio que Deus vai nos levar em cidades que nós não trabalhamos nela, em vinhas que nós não plantamos, em casas que nós não edificamos, em poços que nós não cavamos. E Deus vai fazer tudo isso por causa da aliança que Ele tem conosco. Então nós cremos isso. Óbvio, nós temos que ser responsáveis, temos que trabalhar, mas acima disto há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus, e sempre nós nos agarramos é a promessa de Deus, não as circunstâncias do mundo. Amém? Mas o aspecto que nós queremos colocar aqui, é o segundo aspecto, é que a Bíblia também se refere à casa como pessoas. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Então, quando nós falamos da nossa casa, nós não estamos falando agora da nossa casa física, nós estamos falando das pessoas da nossa casa. E também nós podemos aplicar o mesmo princípio que encontramos aqui em Levítico sobre a nossa casa. Você é o sacerdote da sua casa. E o que o diabo tenta fazer? O diabo tenta corromper a visão que você tem das pessoas da sua família, das pessoas da sua casa. E se ele corromper a visão que nós temos, então nós começamos a falar conforme o que nós vemos. Nós começamos a falar conforme as nossas conclusões. Nós começamos a falar: olha, aquela pessoa é difícil. E nós começamos a falar mal da outra pessoa. E nós começamos a dizer que a outra tem o coração endurecido. E os pais começam a dizer: já não sei mais o que fazer com o meu filho ou com a minha filha. Então, em outras palavras, eles estão dizendo: olha, esta casa não pode ser consagrada a Deus, esta casa não é boa, e eu, como sacerdote, estou trazendo um decreto sobre a minha própria casa, um decreto que não é bom, um decreto influenciado pelo inimigo. Mas sabe, querido, nós podemos ter uma visão diferente da nossa casa, nós podemos ter uma visão diferente da nossa família. Nós podemos entender que temos autoridade espiritual e podemos crer que a avaliação do Senhor chegou em nossa casa, e nós podemos começar a declarar que a nossa casa é santa, que a nossa casa é consagrada, que a nossa casa é separada ao Senhor. Amém? Você recebe isso? Fala para o seu vizinho: fique atento. Porque o diabo vai tentar fazer de todas as maneiras com que você tenha uma visão errada da sua casa, das pessoas da sua família. E ele tenta fazer isso porque ele quer que as palavras que saem da sua boca sejam conforme a influência dele. Ele não quer que você decrete. Diga assim, um decreto tem força espiritual. Tem poder no mundo espiritual. Ele não quer que você decrete que a sua casa é santa, é consagrada a Deus. E que a sua família é uma família de Deus, que tem herança em Deus, e que serão restaurados, e que alcançarão a plenitude do Senhor. Então fala para o seu vizinho, então fique atento, porque nós não queremos cair nessa cilada. Amém? Aleluia. Sabe, há uma unção de restauração, uma unção restauradora que está sobre a nossa vida. E nós já falamos aqui muitas vezes, Deus liberou uma palavra sobre Abraão e disse a Abraão, em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Qual era o plano de Deus? Nesse aspecto, o plano de Deus era que através de Abraão, ele pudesse realmente abençoar todas as famílias. Mas Abraão não poderia cumprir esse plano sozinho, porque essa promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Mas Jesus fisicamente também não podia cumprir esta promessa sozinho. Então Jesus se multiplicou. Ele que era o unigênito se tornou primogênito, que significa o primeiro de muitos. E agora nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa através de Jesus Cristo. Então, quando Deus quer abençoar uma família, Ele faz um Abraão nascer lá no meio, um sacerdote de Deus, um homem que tem autoridade, uma mulher que tem autoridade, alguém que possa trazer um decreto de Deus sobre aquela família. Então, o que o diabo tenta fazer é corromper a visão sacerdotal. Ele tenta roubar o sacerdócio, ele tenta roubar aquela palavra profética, ele tenta roubar aquilo que pode ser liberado e estabelecido espiritualmente sobre a família, porque ele sabe que se ele fizer isso, se ele calar a nossa voz profética, se ele inverter a nossa visão, se ele contaminar o nosso coração em relação às pessoas da nossa família, então as coisas espirituais, o plano de Deus não vai acontecer dentro daquela casa. Mas nós entendemos, queridos, que Deus tem levantado uma igreja que conhece o seu sacerdócio. Amém? Glória a Deus. E sabe, quando nós falamos da restauração da nossa família, da nossa casa, das pessoas, muitas vezes nós olhamos e a gente não tem a menor ideia de por onde começar. Por onde que eu começo? Existem algumas pessoas que estão vivendo situações tão difíceis, situações tão complexas, alguns casamentos que estão tão desgastados, estão tão abalados, relacionamentos entre pais e filhos, muitas vezes relacionamentos que já foram quebrados e agora as pessoas elas não se falam, existe muita amargura, existe muita barreira, existem muitas coisas impedindo que a bênção de Deus chegue e perpetuando maldições. Então a pessoa diz, bom, eu quero restaurar a minha casa, por onde eu começo? Mas eu não sei, será que eu começo tentando educar, tentando conversar com as pessoas? E eu quero te dar uma dica aqui. Quando você não sabe por onde começar, faça como Deus fez. Comece pela palavra profética. Amém? Fala isso para o teu vizinho, comece pela palavra profética. E o que, que significa isso? Significa agir na mesma estratégia que Deus agiu. Quando Deus olhou para a terra, Ele viu o caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então, talvez Deus ficasse pensando como eu vou fazer, talvez eu vou começar por aquele canto, eu vou começar consertando a terra, depois as árvores, vou colocar animais. Mas Ele não começou assim, Ele começou liberando a sua palavra.
tudo começa, toda restauração começa por uma liberação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus encontra-se com o caos, quando a palavra de Deus encontra-se com a confusão, quando a palavra de Deus encontra-se com as trevas, quando a palavra de Deus encontra-se com as resistências, com corações endurecidos, com pessoas amarguradas, quando a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, vem sobre estas pessoas e sobre estas situações, então tudo pode ser transformado. Amém? Fala para o seu vizinho, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Aleluia! Glória a Deus! Então comece profetizando, comece liberando a palavra, comece fazendo o que Deus fez, profetizando em meio ao caos. Sabe, amados, não existe avivamento dentro da igreja sem que primeiro passe pela restauração dos relacionamentos familiares. Amém? E o diabo vai fazer tudo para que você endureça, para que você pare de crer, para que você pare de ter esperança com relação a algumas pessoas. Porque alguns já têm orado e buscado e clamado e jejuado, mas não vê transformação. Aí diz, quer saber de uma coisa? Estou cansando. E eu quero dizer para você, não é tempo de cansar, é tempo de profetizar. Amém? Fala para o seu vizinho, não é tempo de cansar, é tempo de profetizar. Assim como Deus chegou para o profeta, lá em Ezequiel no capítulo 37, ele mostrou um vale que tinha ossos muito secos. Então, Deus perguntou para o profeta assim, você crê que estes ossos podem retornar à vida? Ele disse, Senhor, tu sabes. Eu não quero nem dar minha opinião, tu sabes, Senhor. Por que Deus fez esta pergunta? Porque Deus queria mostrar algo mais. Deus queria mostrar ao profeta Ezequiel que havia todas as possibilidades daqueles ossos se tornarem um grande exército. Havia todas as possibilidades em Deus daqueles ossos secos, separados, sem vida, sem carne, sem ossos, sem nervos, sem o sopro de vida, se tornarem um exército poderoso, andando na presença de Deus, gente restaurada, gente sarada. E existia toda essa possibilidade, mas também o profeta precisava crer. Por isso Deus pergunta, poderão estes ossos viverem? Você acha que pode? E ele disse, Senhor, tu sabes. E Deus sabia mesmo. Então Deus disse, profetiza sobre estes ossos. Sabe toda a restauração que ele começa assim? Com uma convicção em nosso espírito. Então Deus chega para você e pergunta sobre aquela pessoa da tua família que é terrível, que parece que não se ajusta, que parece que não se converte, que parece que tem o coração endurecido, aquela pessoa que é resistente, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa talvez até que tenha rompido com você, e você fala, quer saber uma coisa, não oro mais por essa pessoa, não quero nem saber, ela que viva a vida dela, eu vou viver a minha, não quero ter nenhum tipo de contato. Aí Deus vem e fala, poderão esses ossos viver, você crê que eu posso fazer uma restauração na vida daquela pessoa? Você crê que eu fiz de vocês uma família? Você crê que vocês nasceram na mesma família com um propósito eterno em Deus? Primeiro nós precisamos crer, amém? Sem crer, ninguém pode profetizar. Se eu não crer, eu não posso profetizar. E se eu profetizar sem crer, nada vai acontecer. Então vem Deus e fala, você pode crer que aquele coração pode ser transformado, você pode crer que aquela pessoa pode ser restaurada, você pode crer que este relacionamento pode ser reatado, você pode crer que estes corações podem ser quebrantados e viverem numa relação harmoniosa, na paz de Deus. E nós precisamos responder seriamente esta pergunta. E quando a gente responde, sim, Senhor, eu creio, então Deus vem e diz a mesma coisa. Então profetiza, profetize. E o que, que significa isso? Significa que você levanta pela manhã e você começa pelo Espírito Santo a liberar a palavra de Deus. Você começa a dizer: Senhor, muito obrigado, porque embora no natural existam tantas dificuldades e tantos problemas e tantos pecados, eu sei que aquela pessoa vai ser restaurada. Eu sei que ele vai ter um coração manso, tranquilo, quebrantado na presença de Deus. Eu sei que a cura vai chegar. Eu sei que a salvação vai brotar. Está naquela vida, em nome de Jesus Cristo. Então você começa a profetizar e você libera uma palavra. E o que, que você está fazendo? Você está dando o decreto sobre a tua casa. Você está avaliando a sua casa. Se você decreta que a sua família é santa, como diz o nosso texto, texto que nós lemos inicialmente, como sacerdote falar sobre a casa, assim será. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, como sacerdote falar sobre a casa. Assim será. Aleluia. Pastor, mas meu cônjuge já foi embora faz tempo. Profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dela. Sabe, eu não estou falando de agir na alma, não estou falando de agir nas emoções, de correr atrás das pessoas e dizer, olha, por favor, mude o seu coração, seja bonzinho, não. Não é isso. A força humana não ajuda. Mas, amado, quando você, usado pelo Espírito Santo de Deus, como sacerdote de Deus, como sacerdotisa de Deus, abre a sua boca, muita coisa acontece. Amém? Os ossos que estavam secos começam a se mover. E eles começam a se mover. Daqui a pouco está um juntando no outro. Está formando um esqueleto. Aí você começa a profetizar outras coisas. Você começa a profetizar carne. Você começa a profetizar nervos. Você começa a profetizar restauração. Você começa a profetizar transformação. Aí você começa a profetizar vida, salvação. Você começa a profetizar e liberar o Espírito sobre aquela pessoa. De repente, você olha para o vale e não tem mais um vale de ossos secos. Tem um exército poderoso em pé para a glória de Deus. Amém? Então tem que profetizar. Fala para o seu vizinho. Tem que entrar na unção profética. Sabe? Nesse sentido pode parecer uma loucura. Você começa a falar e as pessoas falam o quê? Você está dizendo que aquela pessoa vai ser transformada? Você está dizendo que aquela pessoa vai ser santa? Você está dizendo que aquele relacionamento vai ser restaurado? Você está dizendo que aquela família vai ser uma família temente a Deus? Mas não é isso que está acontecendo, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós não devemos andar por vista e sim por fé. Diz a palavra de Deus, o justo, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então sabe como Deus faz? Deus faz assim. Deus não olha para as circunstâncias. Deus não olha para o que as pessoas estão fazendo. Deus não olha para aquilo que está diante dos olhos naturais. Ao contrário, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele começa chamando à existência aquilo que não é, como se já fosse. Se não tem salvação, Deus chama aquele lugar salvação. Se não tem restauração, Deus chama restauração. Se não tem paz, Deus chama paz. Se não existe santidade, Deus diz santidade. E alguém olha, até que tudo venha, até o tempo em que tudo se manifeste, alguém pode dizer, mas você está chamando santidade onde não existe santidade. Você está chamando luz onde não tem luz. Você está chamando restauração onde não tem restauração. Isso pode parecer estranho. Pode parecer contraditório. Pode parecer até uma hipocrisia. Não. É fé. É fé gerada em nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 4,17 está escrito: Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha como Deus age. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que Deus faz. E é assim que o diabo não quer que nós façamos. O diabo vem e diz assim, fofoque é melhor. Olha lá, sabe o que aconteceu com fulano de novo? E sabe o que aconteceu ali, aqui, acolá? Olha, cada vez está pior. Não tem jeito. Coração mais endurecido, está mais distante ainda. Está mais resistente ainda. Cada dia está pior. Desse jeito, né? Onde é que vai parar? E aí por diante. Amados, nós precisamos mudar a nossa palavra em relação à nossa casa. Fala para o teu vizinho, se o sacerdote decretar santidade em sua casa, então assim será. Fala, você é sacerdote, se pelo Espírito de Deus você se levanta e decreta santidade na sua casa, então assim será. Mas com o mesmo poder, diga para ele, a sua boca pode ser usada pelo diabo para destruir. E se você decretar que a tua casa é má, que a tua casa não serve, que a tua família não tem santidade e que as coisas vão ser assim, então assim será também. Como sacerdote decretar, diz a palavra, assim será. Quantos são sacerdotes de Deus aqui? Amados, eu quero chamar a sua e a minha responsabilidade nessa tarde. Nós temos autoridade em nome de Jesus. Nós temos autoridade para trazer decretos. E a nossa fé, aquilo que nós cremos em nosso coração, a nossa fé precisa ser proclamada. Então, se nós queremos restauração, nós temos que declarar: a minha casa chama-se restauração. Minha casa é restaurada. Se você quer santificação, você tem que declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa: a minha casa é santificada. Se você quer transformação, você declara: a minha casa é transformada. E nós precisamos nos apropriar dessa unção pela fé. E a gente começa a profetizar. E aquilo que a gente profetiza vai transformando, vai transformando, vai transformando, vai transformando em nome de Jesus. Amém? Sabe, esse é o primeiro ponto, liberação da palavra profética. Mas há um segundo ponto, que é o fato de que todos devem participar desta restauração. Todos da casa. E aqui é uma palavra especialmente para os pais que têm autoridade dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. Sabe, eu gosto de comparar o que aconteceu no tempo de Noé com a nossa família. No tempo de Noé, Deus deu a direção para um homem. Deus chama Noé e diz: Noé, eu vou trazer um juízo, mas eu quero salvar a tua casa. E para que você e a tua casa sejam salvos, você vai ter que trabalhar muito. Fala para o teu vizinho, vai ter que trabalhar muito. Porque às vezes nós não imaginamos que temos que perseverar, que temos que investir, que temos que pagar um preço pela restauração da nossa casa. Às vezes a gente pensa assim: tá bom, Deus, em nome de Jesus, seja restaurada a minha casa, amém, glória a Deus. E continua tudo como está. Não, é um preço a ser pago pela restauração. Nós precisamos começar a construir uma arca, construir uma estrutura chamada salvação dentro da nossa casa. Esta estrutura, esta arca é uma arca de salvação, é uma arca de proteção. É aquilo que nos ajuda a enfrentar as dificuldades quando as grandes águas vierem, quando as chuvas irromperem, quando a enchente chegar. Nós teremos em nossa casa uma estrutura que não afunda. Essa estrutura é a salvação que temos em Jesus Cristo. Mas todo mundo precisa trabalhar na construção desta arca. E nós podemos comparar a nossa própria família com a arca. Noé ouviu a Deus e ele começa o projeto. Sabe, você tem que ser a pessoa na sua casa que ouve a Deus por um projeto de restauração. Sabe, Noé ouviu Deus falar com ele uma vez. Deus fala com ele. E ele inicia o processo. Em obediência, ele inicia o processo. E ele persevera neste processo por anos, por muitos anos. Mais ou menos 120 anos demorou para que a arca ficasse pronta completamente. E aí veio a chuva. E durante todo este tempo, Noé trabalhou incansavelmente na construção da arca, na construção desta estrutura. Ele precisou desenhar, ele precisou se esforçar, ele precisou ir lá na mata e cortar as madeiras, e precisou trabalhar todas estas madeiras, e precisou trabalhar em todos os aspectos, dia após dia, para que esta arca fosse construída. A família também é assim, querido. Alguém tem que ter a visão da arca, a visão da estrutura que vai trazer proteção, que vai trazer salvação para a família. E essa pessoa que tem a visão, que tem o plano, que tem a direção, tem que iniciar o processo. E gradativamente os outros vão participando disso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando pais, principalmente os pais, têm uma visão de restauração, então eles devem estar também dispostos a colocar a família no padrão de Deus. Mudar as coisas que precisam ser mudadas, construir aquilo que precisa ser construído, construir a linguagem, construir os hábitos, construir o relacionamento, e isto leva tempo, investimento e perseverança e todas as outras coisas. Por exemplo, é preciso ter dentro da casa uma linguagem santa, não a linguagem do mundo. Eu não estou aqui querendo dizer sobre uma linguagem religiosa. Né? Eu me lembro uma vez uma irmã falou comigo: pastor, eu ponho meu rádio na música evangélica todo dia. E eu perguntei: a sua vida está mudando? Ela disse: não. Eu falei: bem, é provável que a música evangélica não mude muita coisa, mas se você aplicar o seu coração em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra, em conhecer os princípios de Deus, então pode mudar muita coisa. Então veja, não é uma atitude religiosa, não é uma atitude separada de coração. Quando eu falo de uma linguagem santa, eu quero dizer que as coisas de Deus devem ser compartilhadas dentro da família. Sabe, a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa tem que estar acostumada a uma linguagem santa, a uma linguagem sobrenatural. Os nossos filhos têm que conhecer as promessas de Deus. Amém? E para eles conhecerem as promessas de Deus e conhecerem a palavra de Deus, tem que ser um assunto dentro de casa. Não só este assunto, mas principalmente este assunto. Nós precisamos lembrar daquilo que Deuteronômio diz: olha, pegue os seus filhos e ensine-os ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Ministre a palavra de Deus, inculque a palavra de Deus nas suas vidas, nas suas mentes e nos seus corações. Isso é trabalhar na arca, é trabalhar no processo, é trabalhar na estrutura. Porque, queridos, nós queremos famílias que vão mudar essa geração. Queremos filhos que vão mudar o nosso país. Amém? Uma geração que vive no altar de Deus. Mas para que tenhamos isso, então nós precisamos ter outros hábitos, precisamos ter outra linguagem, precisamos ter outros relacionamentos. Então, se você quer trabalhar nessa estrutura da sua casa, começar a construção da arca, se você tem a visão de uma restauração, um conselho que eu daria: comece mudando a sua linguagem. Fala para o seu vizinho: a família precisa conversar sobre as coisas do céu. Pastor, mas ninguém lá em casa quer conversar comigo sobre as coisas de Deus. Então continue profetizando, que um dia eles vão te procurar e vão dizer: olha, eu quero aprender as coisas do céu. Mas se já é assim, se as pessoas, entre aspas, são convertidas na sua casa, então mude a linguagem, converse sobre as coisas do céu. Envolva-se com as coisas do céu. A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas do alto, temos que falar nas coisas do alto, porque já morremos e Cristo, que é a nossa vida, nós estamos ocultos com Cristo Jesus. E devemos lançar fora todo o pecado, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Então, fala para o seu vizinho, mude a sua linguagem. Para que construamos uma estrutura, para que trabalhemos na arca de restauração da nossa família, nós precisamos ter muita perseverança e resistência contra as dificuldades. Sabe, Noé, um homem, ele persevera mesmo com muita reação contrária. Ele podia ser zombado porque não tinha nem chuva naquela época, ele estava construindo uma arca e as pessoas diziam, olha, mas para que isso? E ele certamente enfrentou muita resistência, resistência das pessoas e o próprio tempo e tudo mais, mas ele perseverou. E sabe, eu penso que esta é uma questão importantíssima para se trazer restauração no meio da família. Existem pais cristãos, ou pessoas, ou filhos cristãos, que não querem perseverar nem um pouquinho. Existem pais que começaram a orar pelos seus filhos, começaram a conhecer um pouco os princípios de Deus, mas as pequenas dificuldades que vão surgindo, ou a menor dificuldade, ou a primeira dificuldade, eles dizem assim, olha, não aguento mais. Assim não dá, não suporto mais. Não tem jeito. Essa peste não muda. Pergunta para o seu vizinho, o que você acha disso? Sabe, queridos, nós precisamos ter uma firme convicção de perseverança em nosso coração. Firme convicção de perseverança. Deus quer remover toda a inconstância da nossa vida. Amém? Porque se a gente estabelece, minha casa é santa, isso é um decreto, você é um sacerdote de Deus, e você decreta isso sobre a sua casa, e você está trabalhando no alicerce, na construção, na estrutura da sua casa, para que ela seja uma casa santa no Senhor, então não há que desistir em qualquer situação, em qualquer oposição, em qualquer dificuldade, e quando vêm as dificuldades, você diz, eu vou vencer isso em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me dar graça, e vai me dar sabedoria, e vai me dar direção, e vai me dar estratégias, e vai me dar poder, e vai me dar unção para que este jugo seja quebrado, e eu vou seguir em frente, edificando a minha casa, porque está decretado, a minha casa é santa no Senhor. Amém? Então fala para o teu vizinho, Deus está removendo toda a inconstância da sua vida, em nome de Jesus. Diga assim, nem você, nem eu, nós não vamos agir como ondas agitadas ao vento, para lá e para cá. Diga nada disso, nós vamos ser firmes no Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Então veja, é preciso perseverança, é preciso estabelecer o reino pelo exemplo dentro da sua casa. Este que tem a visão, este que é sacerdote ou sacerdotisa dentro do lar, que tem a visão de restauração, não pode ter hipocrisia. O que é hipocrisia? Você falar uma coisa e fazer outra. Tem que trazer o reino pelo exemplo dentro da família. Amém? Fala para o seu vizinho, traga o reino pelo teu exemplo. Exemplo em todos os aspectos, no amor. E amor tem correção também, não é? Tem pessoas que pensam que a gente fala de amor, então é só amor, deixa rolar. Não, amor, correção, limites. Mas na comunicação, se você é uma pessoa que vive gritando dentro da sua casa, pare de fazer isso, é pecado. A Bíblia diz, toda gritaria e blasfêmia seja tirada do meio de vós. No perdão, tem gente que demora 3 meses para perdoar o que devia ter perdoado em 5 minutos. Na sinceridade, na honra, na educação, em todos os aspectos. O que tem a visão, o sacerdote que tem a visão de restauração na sua casa, tem que trazer o reino através do seu exemplo. A Bíblia diz assim, em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Nós precisamos agir assim. Amém? Temos que estabelecer hábitos de oração dentro da nossa casa. Esse mês, nós ministramos domingo passado e eu fiz um acordo, uma aliança com os irmãos domingo passado. Esse mês de março, os casais vão estar orando todos os dias, no mínimo 30 minutos. E melhor que seja 1 hora por dia, o casal. Amém? E se o cônjuge não é convertido, então a pessoa ora com uma outra pessoa. E se não achar ninguém para orar, ora sozinho, mais ora. Amém? Por quê? Porque às vezes a gente vê o inimigo chegando sorrateiramente, estabelecendo bases dentro da nossa casa, e a gente só reclama sem agir com as armas que nós temos. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Então nós temos que estabelecer hábitos diferentes, hábitos de oração. Tem que acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou achar um lugar, um horário durante o dia, estar orando especificamente pela casa. Porque veja, o inimigo às vezes entra e estabelece bases dentro de uma família. E ele fica nesta casa, tendo ali uma legalidade, tendo ali uma fortaleza, ele fica como valente daquela casa. Mas Jesus também nos deu a direção de que o valente pode e deve ser amarrado. Amém? E a Bíblia diz que ninguém saqueia o valente, ninguém arranca os seus bens se não amarrá-lo primeiro. Quais são os bens do valente? São as pessoas que ele segura debaixo da sua influência, debaixo do seu engano, debaixo do seu jugo. Então nós temos que amarrar o valente. E como a gente amarra o valente? Levantando-se e orando e determinando ao diabo: diabo, você não vai ter mais base nenhuma aqui em nossa casa, aqui em nossa família. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu amarro você e eu saqueio das tuas mãos estas pessoas. E eu declaro que a influência que você tem sobre a vida dela já está encerrada em nome de Jesus. Amém? Reino dos céus, tomado à força, o valente precisa ser amarrado. Quando o valente é amarrado, as pessoas vão sair das mãos dele facinho. Fala para o teu vizinho: você pode amarrar o valente dentro da sua casa. Você é sacerdote, sacerdotisa de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Então veja, a Bíblia diz que nós temos que trazer o reino para dentro da nossa casa, mas pelo exemplo. Exemplo na fé, no amor, na educação, na honra, na constância e em todas as coisas. Nosso relacionamento com Deus tem que ser real. Temos que jogar fora todo tipo de competição dentro da nossa casa, principalmente entre os cônjuges. Todo medo. Não devemos agir mais pelos medos que existiram desde o começo do mundo, quando o pecado entrou, o medo da culpa, o medo da rejeição e tantos outros medos. O amor lança fora todo medo. E alguém pode me ouvir dizendo todas essas coisas e pensar assim: pastor, mas isso é muito difícil, eu tenho que fazer todas essas coisas, eu não sei como fazer, eu acho que não vai dar para fazer. Mas a questão é simples: fortaleça o seu espírito na presença de Deus e estas coisas vão ser fáceis. Amém? Se o nosso espírito, se a nossa vida está fortalecida na presença de Deus, então essas coisas se tornam fáceis de se praticar. Mas se estamos andando na carne, então tudo parece difícil e tudo parece complicado. Aleluia. Fala para o teu vizinho: todos vão participar da construção da arca. Porque você começa com convicção e você muda as tuas ações e as tuas palavras e as tuas atitudes, sem exigir deles, só trazendo o seu exemplo. Mas sabe o que acontece? Eles começam a se moldar a você, e começam a fazer as mesmas coisas. E assim como os filhos de Noé, assim como a família de Noé, ajudou a construir a arca, mesmo sem toda a convicção, mesmo sem saber como aquilo era importante, eles já estavam ajudando. A sua família vai começar a ajudar a construir a arca também. Esse lugar de segurança. Eles vão participar disso. E por fim, quando os olhos forem abertos, eles vão entender que o que eles fizeram foi trabalhar na salvação. Foi desenvolver a salvação que há em Cristo Jesus. E eles encontrarão um lugar de segurança no meio da tempestade. Tua família não vai se perder no inferno. Você é sacerdote no meio da sua casa. Fala assim: como você decretar, como você avaliar, assim será. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra, querido, com mais um ponto que eu entendo que é de extrema importância para trabalhar na construção desta arca, desta estrutura que traz segurança, que traz proteção para a sua família, tem uma coisa, dentre as outras, muito importante também. É necessário ter aliança com a igreja que é o corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho, é necessário ter aliança com a igreja que é o corpo de Cristo. Deixa eu dar para você um exemplo. Eu sou pastor pela graça e muito mais pela misericórdia de Deus. E conheço a palavra de Deus, tenho procurado conhecer e conhecer muitas coisas. E eu quero trazer uma proteção, trazer uma cobertura sobre a minha família. Mas digamos que um dia eu diga assim, quer saber? Eu vou ficar em minha casa, eu vou fazer um culto doméstico, eu vou ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, e eu vou orar por eles todos os dias, e vou andar unido com a minha esposa, mas não vou participar da igreja. Eu estou, com tudo isso, totalmente vulnerável ao diabo. Porque nós não podemos ser independentes. No reino de Deus, independência é morte. Na independência do Brasil foi dito a célebre frase, né? Independência ou morte. No reino de Deus, querido, independência é morte. Lembre-se disso. Sabe, e essa palavra não é dita para comover você emocionalmente, para você vir mais na igreja, não faltar no culto, para o pastor ficar feliz. Nada disso. Isso é bobagem. Mas o que eu quero que você entenda, e eu preciso entender também, nós precisamos ter a clara revelação desta verdade, que a igreja é o corpo de Cristo, e as portas do inferno não prevalecem sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Como diz lá em Hebreus 10:25, não deixando de congregar-nos como é de costume de alguns. E sabe, nós estamos dizendo que você tem que viver na igreja. Mas em outras palavras, tem que viver na igreja. Fala para o seu vizinho, você entendeu essa? Tem que estar na igreja. Tem que congregar. Se eu chegar para os meus filhos e dizer para eles, olha, quer saber, é o seguinte, esse domingo a gente não vai. Tudo bem. E passa mais um outro, esse também, sabe o que é, né? Vamos fazer uma outra atividade. Depois a gente vai. Eu vou lá na célula de vez em quando, está tudo bem, de vez em quando eu pego um culto e tal, fizemos a nossa obrigação. Meu amado, está errado. Você tem que ter aliança, tem que ter compromisso, você tem que ter fidelidade. Ah, pastor, mas eu tenho, então tenha mesmo, porque isso é proteção, isso é segurança. Quando eu estou compromissado com o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não está só aqui, óbvio. Se nós pregássemos denominação, nós seríamos totalmente tolos. O corpo de Cristo está onde está o povo de Deus, onde tem pessoas que creem em Cristo Jesus e celebram e se reúnem em seu nome, ali está o Senhor no meio deles. Mas se estão lá, tem que ter aliança lá, tem que estar envolvidos, tem que ter aliança verdadeira. Verdadeira aí de coração, há uma proteção, e nós queremos que os nossos filhos cresçam entendendo o que é a igreja. O diabo trabalha constantemente para transmitir uma mensagem ao coração da família, ao coração dos nossos filhos, dizendo, olha, não é importante ir à igreja, não é importante congregar, não é importante estar junto, não é importante orar junto, não é importante ouvir a palavra junto, não é importante ministrar um ao outro, não é importante se envolver com tudo isso, porque o relacionamento com Deus é individual, e posso ter Deus da minha maneira. Tem gente que diz assim, eu não vou na igreja, mas meu relacionamento com Deus está tudo bem. Isso é mentira, é engano do diabo, isto é maligno para afastar as pessoas de uma proteção que existe no corpo de Cristo. Então é preciso ter aliança com a igreja. E há pais que comprometem os seus filhos, comprometem esta estrutura, comprometem a arca, porque não ensinaram os filhos o valor que tem a igreja. E quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós estamos comprometidos em ensinar os nossos filhos o valor que tem a igreja. Nós, eu digo eu e a Érica, temos 3 filhos pequenos. E sabe, a igreja é grande, quando eles chegam aqui, eles vão brincar, eles querem fazer tantas coisas. A Lívia ainda não entende muito, mas a gente chega para o Davi e diz, Davi, você tem que estar lá no departamento infantil. Por quê, pai? Eles perguntam. Que você vai ouvir a palavra de Deus. E porque aquela pessoa que está ali é uma pessoa levantada por Deus para te ensinar. Isso é a igreja, filha. Talvez ela vai te ensinar coisas que o papai não pode te ensinar. E que a mamãe não pode te ensinar. Mas pastor, não pode? Pode, mas Deus levanta pessoas com unções diferentes, com dons diferentes. E eu não tenho toda a edificação que a minha família precisa. Talvez você tenha a edificação que os meus filhos precisem e talvez outras pessoas tenham a edificação que os teus filhos precisem. E isto é proteção. Então se ele não quer entrar na salinha, nós temos uma conversa séria. E é provável que na semana seguinte ele vai querer entrar na salinha. Amados, eu acho muito estranho. Por exemplo, o Davi. Né? O Davi é mais tímido do que a Flávia. A Flávia já é, né, extrovertida, tem que segurar. O Davi tem que empurrar um pouco nessa questão de relacionamento. Mas tem dia que ele está em casa e ele diz assim, pai, não quero ir na escola hoje. Para a gente, grande novidade, porque querer ou não querer não vai fazer diferença. Ele vai na escola. Né? Ele vai. Se a Flávia disser a mesma coisa, ah, pai, eu não quero ir na escola hoje. Tá bom, filha. Né? Considero o seu querer, mas o seu querer não vai ser satisfeito porque você vai na escola. E por que vai? Porque é importante para você e você precisa ir. Ah, pastor, mas é na escola. Eu quero dizer uma coisa, a igreja é mais importante do que a escola. A escola tem o seu valor, mas muito pai chega aqui e larga o filho por aí. Ou então o filho não quer vir, não vem. Meu amado, é disso que eu estou falando quando nós queremos construir uma estrutura dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que crescer sabendo que a igreja é santa. Que na igreja Deus age. Que na igreja tem que ter reverência. Que na igreja tem que ter temor de Deus. Não é de qualquer jeito. Nós não somos um povo religioso que estabelece uma série de costumes para as pessoas. E por conta disso, muita gente pensa que é de qualquer jeito. Não. Nós, os pais, principalmente, temos a responsabilidade de inculcar, é mais do que ensinar, como diz lá em Deuteronômio, inculcar no coração dos nossos filhos que a igreja é algo fundamental para as suas vidas, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, no casamento, na família que eles formarem, eles devem amar e ter revelação do que é a igreja. E quando eles crescerem, eles vão dizer, pai, mãe, nós sabemos que a igreja é algo divino, que a igreja foi instituída por Jesus Cristo e nós não temos vida fora do corpo de Cristo. Amém, queridos? Isto é muito importante. Agora, reflita sobre isso, sabe? Se nós temos temor de Deus, se nós sabemos que é o corpo de Cristo, nós vamos andar comprometidos. Se eu vou viajar, por exemplo, de repente eu não preciso, mas eu vou ligar lá para o meu líder e falar, olha, estou pensando em viajar, o que, que você acha? Pastor, e agora tem que pedir permissão para viajar? Não, isso é honra, é consideração, isso é reverência, isso é temor, isso é revelação do que é o corpo de Cristo. E se o meu líder falar assim, olha, nós estamos numa guerra espiritual nessa semana, então eu vou orar e é capaz de eu chegar para minha esposa e para minha família dizer o seguinte, nós vamos viajar numa outra data, porque nesta semana nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E aí os filhos vão perguntar, papai, por que nós não viajamos? Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo, meu filho. E nós estamos orando nestes dias para que este corpo tenha força, tenha graça, tenha saúde. Nós estamos investindo nisso, filho. E os filhos vão entender o que é o corpo de Cristo. E em outro momento, a gente vai viajar, a gente vai passear, nós vamos fazer todas as outras coisas. Mas, quando falar do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, as crianças vão saber. Eles vão ter temor, eles vão ter reverência e vão crescer num ambiente santo. Essa é a arca. Fala para o seu vizinho, todos têm que participar da arca. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos parar por aqui hoje. Fala aí para o seu vizinho, decreta santidade na sua casa, meu irmão. Fala, o diabo está vindo com tudo para destruir, para minar, para corromper todo o valor de Deus, todo o princípio de Deus, para destruir estruturas de Deus dentro dos lares, dentro da família, mas nós não vamos permitir. Nós somos sacerdotes de Deus. E o sacerdote é que avalia e que decreta a sua casa como sendo santa ao Senhor, consagrada ao Senhor, separada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sabe, essa é uma autoridade que nós não podemos abrir mão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui em tua presença, Senhor, e sei que o teu Espírito tem nos despertado nestes dias para falar sobre a família, mais que isso, para assumirmos posições, ó Deus. Posições de guerra, posições de resistência, posições, ó Deus, onde a tua proteção e a tua cobertura vem. Então eu oro, Espírito Santo de Deus, vem e traz luz, traz entendimento, traz revelação, abre os nossos olhos, Senhor. Nós não queremos estar dormindo, ó Deus, como os demais que dormem na ignorância. Nós já estamos em Cristo Jesus e temos que estar despertados, ó Deus, em cada dia, Senhor, vencendo as batalhas. Nós estamos em uma guerra espiritual, Pai amado, como diz a tua palavra, e nós não queremos, Senhor, estar distraídos. Queremos estar atentos, exercendo o sacerdócio em nossa casa. Oh, aleluia.